Bom dia, irmãos e irmãs. Eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo também as boas-vindas a todos. Saudamos também daqui nossos irmãos e irmãs que estão conectados conosco através da transmissão. Eu já recebi e-mails que foram muito abençoados pela pregação de ontem. E somos gratos a Deus pela palavra de Deus, pelo atuar do Espírito Santo no nosso meio. Também nós queremos trazer a honra e o louvor ao Senhor também nessa manhã, juntos. Queremos começar com o cântico número 1 do livrinho. Vamos cantar Eu Quero Cantar do Meu Jesus, número 1. Cantaremos ainda o cântico número 27. É verdade que Jesus morreu por mim? É verdadeiro, irmãos e irmãs. Amém, obrigado.
É verdade que Jesus morreu por mim e expiou a minha culpa, que o Filho de Deus espacedeu na cruz. Oh, maravilhosa obra. Oh, irmãos e irmãs, isso é verdade. Isso aconteceu por ti e por mim. Por isso podemos gloriar e honrar o seu nome todo o tempo. Nós somos gratos a Deus também nessa manhã por podermos reunir debaixo do eco da sua palavra em grande expectativa que o Senhor nos dará aquilo que Ele preparou para nós, o que é santificador para nós e nos traz mais próximo dEle e também uns para com os outros. Queremos ler uma palavra de introdução e eu peço que o irmão Forresteri venha para frente e o irmão Lucas Davi para que possa traduzir, para que possa orar conosco. O irmão Gilbert venha enquanto lemos a palavra de Deus. Irmão Forresteri, vem. Abrimos em Colossenses capítulo 1. Colossenses, a partir do versículo 19, pedimos que nos levantemos. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 19. E nossos irmãos, já vem, por favor, para a frente para orar. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui. A palavra de Deus, por favor, irmãos, vem e agradeçam ao Senhor.
Maravilhoso Padre Celeste, te ringraziamo.
Maravilhoso Pai, nós te agradecemos. A tua palavra é maravilhosa. O teu Espírito é maravilhoso. Somos gratos de estarmos aqui na tua presença. E trazemos a gratidão de todo o nosso coração. A ti pertence a nossa vida. A ti te pertence o teu povo. E te agradecemos e louvamos com todo o nosso coração. Porque também hoje também tu abençoarás os nossos corações. Porque nessa é a nossa expectativa de ti. Nós somos e nós queremos caminhar o caminho adiante contigo. Para permanecer no teu caminho, lá onde o teu sangue foi derramado e o teu Espírito nos guia em toda a verdade. Abençoe também a tua palavra e o servidor que a portar e todos os nossos corações que estamos aqui presentes e também aqueles que estão ouvindo e também que tu deixarás ouvir.
que estão à tua mesa para se alimentar. Graças seja a ti. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai Celeste Todo-Poderoso, nessa manhã nós te agradecemos de todo o coração. Nós estamos em expectativa, Senhor, que através do poder do Teu Santo Espírito falará conosco, que os corações redimidos possam se mover por aquilo que Tu fizeste no Gólgota através do Teu Filho, Jesus Cristo.
Senhor, Tu nos has reconcilié.
Senhor, Tu nos reconciliaste. Nós que estávamos perdidos. Nós que não tínhamos esperança. E Tu vieste para nos salvar. Nós te agradecemos para a plenitude da Tua graça. E nós te agradecemos que não somente teres aberto nossos olhos, mas sim nossos corações, para ouvirmos a Tua verdade presente. Senhor, nós te agradecemos por aquilo que Tu fazes no nosso tempo. Obrigado por teres incluído no Teu plano. Obrigado também por ter dado o ministério de salvação. E que esses ministérios, pela graça, nos edificam. Senhor, nós te suplicamos ainda novamente nessa manhã. Acorda-nos nessa manhã. Acorda-nos pela obediência da fé. E aqueles que não tomaram a decisão, possam tomar a decisão hoje. Que também nessa manhã os perdidos possam ser salvados, que os enfermos possam ser curados, que os entristecidos possam ser consolados, porque Tu és o mesmo Deus e não mudas. Que a Tua palavra possa nessa manhã vir assim como ontem à noite também veio. Prepara os nossos corações para que nós possamos estar sem ruga e sem mácula diante de Ti. E que nós agradecemos pela possibilidade de podermos crer para como a Escritura diz. Abençoa o Teu servidor, Senhor.
Afim, Senhor, que ele possa pronunciar, anunciar ardentemente.
Que ele possa proclamar ardentemente em clareza a Tua palavra, com persuasão. E por isso Tu nos convocaste nesse fim de semana, para nos colocar em contato, em ligação contigo. Nós agradecemos podermos estar aqui e ter a possibilidade de estar aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Que também possamos continuar no Teu plano, Senhor. E por isso, nós agradecemos que Tu nos elegisse e predestinasse desde antes da fundação do mundo. E Tu nos reuniste de todo mundo, de perto e de longe. Por isso é sua obra para a Tua noiva no nosso tempo. Deixa-nos, Senhor, estar em preparação, expectativa do que está para acontecer agora. E que o Espírito Santo possa acordar tudo que está dormindo. E que a Tua palavra possa penetrar profundamente em nós. Seja louvado e glorificado, exaltado, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos para Ti. Amém. Amém. Cantamos ainda Somente Crê, Somente Crê. E eu peço que as crianças venham que os pais venham com a criança para a mesa. Oh. Nosso Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, nós vamos, chegamos mais uma vez a Ti para consagrar a Ti essa criança que desse em boa saúde para o meu irmão, para minha irmã.
Senhor, sei que Toi Tu nos donnes, nous te les consacrons.
E aquilo que Tu desse, nós consagramos a Ti. Senhor, abençoe essa criança. Que essa criança possa ser educada no temor da Tua palavra. Abençoe os pais, Senhor. Que dá-lhes em tudo a sabedoria. E que eles precisarem para essa criança. Nós o consagramos a criança agora a Ti, para o tempo e para a eternidade, através do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. 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 Seja abençoado. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus esteja com vocês. Amém.
Singen wir noch Ehre sei dem noch ein
noch mais uma criança.
Wonderful. Oui, pas de problème. Yes. Yes, amen.
Ó Senhor, nosso Deus, nós somos muito, muito gratos. Que é Tu que abençoas essa família. E aqui nós trazemos aqui a Santiche e nós apresentamos a Ti e que Tu possa abençoá-la com a bênção do Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, quando estivesse aqui na terra, deixasse vir as criancinhas e as abençoaste. Tu as confortaste e abençoaste. E nós fazemos como a Escritura diz. E por isso te consagramos, Santiche. Que tu possas abençoar e possa ser educada no temor do Senhor. Abençoa esse casal que crê. Dá-lhes sabedoria para todas as coisas que necessitam para a educação no temor do Teu nome. Nós te oramos no nome do Senhor, precioso Senhor Salvador Jesus Cristo, o vencedor do Gólgota.
Amém.
Amém. Amém. Seja abençoado, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe. Amém. Cantamos agora, honra seja ao Cordeiro. Vocês podem sentar-se. Hoje, pediremos também nosso amado irmão da Finlândia que ele ore conosco, mais uma vez, todas as outras línguas. Nós, de alguma forma, podemos assim entender um pouco. Mas o suomi, a língua finlandesa, sim, seria agradável se você, nesse lugar, pudesse agradecer ao Senhor, se for possível. Sintam-se bem-vindos, sintam-se em casa. Me vem simplesmente o pensamento, irmãos e irmãs, como naquela época, os discípulos vivenciaram todas as coisas, o ministério do nosso Senhor, o seu sofrer, o seu morrer, eles caminharam o caminho com Ele, sob o Getsemane até o Gólgota, e 40 dias após sua ressurreição, eles puderam estar com Ele. E nesse tempo, Ele falou sobre tudo o que se refere ao reino de Deus. E lhes abriu a compreensão para as Escrituras. E a minha pergunta é, e a minha resposta é, também o Senhor não fez a mesma coisa conosco neste tempo? Ele nos introduziu em todas as coisas que estão definidas para esse tempo? Não caminhamos com Ele? Não recebemos revelado aquilo que Ele prometeu para nós? E o seguimos e o seguiremos até que passemos do crer para o ver. Vocês simplesmente devem saber que o Senhor, que Ele tem uma multidão comprada pelo seu sangue na terra, também agora, e só podem ser aqueles que o seguem, que creem nele, que recebem a sua vontade, a sua palavra revelada, que estão ligados com aquele, com aquilo que Deus está fazendo atualmente sobre a terra. E essa exceção gloriosa com os eleitos, a todos os tempos, sempre foi a todos os tempos, que podiam crer o que lhes foi pregado da Escritura, e também nós cremos o que nos foi pregado da Santa Escritura. Então temos um grande número de pedidos de oração. Ainda vem um aqui para uma criança que está no hospital, mas também aqui um grande número de pedidos de oração que nós traremos ao Senhor. Então nós temos saudações de Porto Elizabeth, de Kinshasa, de Nairobi, da Ucrânia, do irmão Gilson, saudações da Ruanda, de Ruanda, saudações do irmão Manasse, saudações do irmão Kunde, saudações de Josué e Caleb, saudações do irmão da Hungria, saudação do irmão Bruce, de Joanesburgo, e todos que estão ligados conosco no Senhor, deixam saudar, ouvem juntamente conosco. E quando se pensamos, Nova Zelândia está 10 horas adiante de nós, América do Norte, 6, 7 horas após nós, no horário, e todos se levantam ou não vão para a cama para ouvirem, para estar ligados conosco e com o Senhor. Então, irmãos, ontem me lembraram, especialmente o irmão Erwin Pacheco, que esteve comigo na Venezuela e também em Lima, Peru. É simplesmente poderoso o que Deus está fazendo agora, e os últimos estão sendo chamados para fora e chegam ao conhecimento da verdade. Também dessa vez, especificamente, nós reunimos os endereços dos irmãos servidores para que possam receber cada carta circular, todos os livros, também na língua espanhola, para que não somente um irmão esteja no país, mas mais irmãos que carregam a palavra e passam adiante. Deus abençoou, foram 600, 700 pessoas que se reuniram para ouvir a palavra de Deus, e nós somos sempre gratos por termos ainda a possibilidade de viajar e carregar a palavra. Naturalmente, também, especialmente em Cuba, quando o presidente da Igreja Livre Batista disse, irmão Frank, nós te aceitamos, te recebemos como um enviado por Deus, um mensageiro enviado por Deus, e nós aceitamos a mensagem que você nos prega, até a oferta que tudo fosse lá, pode ser impresso na língua espanhola, na casa de impressão deles. Deus, de fato, cuida em todos os povos e línguas que a sua palavra corra adiante, e nós temos a garantia em Isaías 55, que a sua palavra não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual ele a enviou. E a grande surpresa foi, naturalmente, em Toronto e em Montreal. Simplesmente poderoso. Eu tive que pegar um voo de Havana via Toronto, senão não poderia ter caminhado adiante. E este voo me guiou sobre Toronto, e quando os irmãos no Canadá ouviram que eu viajaria por Toronto, somente um pedido, uma reunião que possa ser organizada, e então a segunda também, e Deus deu graça poderosamente. Em Toronto, tínhamos cerca de 300 pessoas, um irmão contou 282 pessoas. Nós somos simplesmente gratos, e mais uma vez gratos. Em Montreal foram no mínimo 400 pessoas ou mais, e aqui estão irmãos que estiveram lá, que vivenciaram, que são gratos por aquilo que Deus está fazendo atualmente, gratos, e tem parte nisto. No total, foi na última viagem, foram 42 horas de viagem, sem contar o resto, somente no avião, sentado 42 horas. Venezuela, para Lima, Peru, para Havana, para Toronto, Montreal e de volta. Precisamente 42 horas de viagem, mas valeu a pena. Nós somos gratos que, como Paulo, com um velho navio, temos que estar 6 semanas ou 6 meses a caminho e ainda naufragar, mas sim que, de fato, podemos ir de país a país voando Isso me lembra, de fato, no momento, o que o irmão Branham, em junho de 1955, viu em Zurique, que a águia alemã voaria por toda a África. Deus, de fato, não é assim, irmãos, Deus cuidou de fato por tudo, não mais por navio, não mais pelo trem ou a pé, mas sim de país a país, de cidade a cidade. E se Deus quiser, no próximo fim de semana, no sábado, estaremos em Bruxelas, no domingo, em Paris, e o fim de semana seguinte, com o irmão Momcelo Petrovic, estaremos em Belgrade, em Novi Sad, e talvez Banska Blanka, vamos ver, que todos nossos irmãos da Sérbia, da Croácia, desta região, possam se reunir para ouvir a palavra do Senhor. Então veremos, se Deus quiser, em maio, então sim, para o Japão e para a China e Mongólia. Se Deus der graça, eu estou à sua disposição para carregar a preciosa e santa palavra de Deus. E todos que desde antes da fundação do mundo foram eleitos ouvirão aquilo que o Espírito agora diz, tem a dizer às igrejas, e compreenderão tudo corretamente, porque o Senhor nos abriu a compreensão para a Escritura pela graça. São passagens bíblicas que também que me fazem estar gratos hoje, grato porque o Senhor nos deu direto acesso ao seu atuar sobrenatural no nosso tempo. E como foi mencionado, o que teríamos hoje se somente pudéssemos falar o que o Senhor fez naquele tempo, até com Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, ele relata que o Senhor, que apareceu a mais 500 irmãos de uma vez, ou sem Lucas 24, se nós lemos, e é uma passagem que eu quero passar diante dos nossos olhos, mas antes de fazermos isso, muito brevemente, irmos a João 6, onde nós lemos de João 6, e há versículos com um poder de expressão que de fato temos que entrar, contemplar. Aqui está em João 6, no versículo 62, João 6, versículo 62, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Vocês sabem o que quero ressaltar? Aqui não está escrito filho de Davi, aqui não está escrito filho de Deus, aqui não está filho de Abraão, aqui está filho do homem. Quão frequentemente nós ouvimos o irmão Branham que o Senhor, no Velho Testamento, se revelou como filho do homem, Abraão, em companhia de dois anjos, ele veio, se deixou lavar os pés e comeu e bebeu como um ser humano normal e se vier a Israel e encontrar um judeu como nosso irmão Tzvika e se perguntar a eles o que significa filho do homem, ele vem simples e tranquilamente vem a resposta: se alguém entre os judeus pensa ser alguém especial, então o homem fala com o qual ele está falando muito livre e abertamente: pare, não, você não fique se exaltando, você também é somente um filho do homem, você também, somente é um filho do homem. Com isso deve ser dito: você não é nada extraordinário, você assim como eu sou também. E aqui nós vemos, em todo o Velho Testamento, o Senhor, em forma humana, Ele se revelou. Se Ele veio com pão ou com vinho, após a unção dos reis, ou festejou a ceia com Abraão, ou sozinho, ou somente o profeta Ezequiel já está 78 vezes a palavra filho do homem. E precisamente, ou frequentemente, da mesma forma está escrito no Novo Testamento, somente no Evangelho de Mateus, cerca de 50 vezes. E eu vos digo, tudo o que foi dito e está escrito tem seu lugar em ligação com a história da salvação de nosso Deus. Por exemplo, está escrito: a partir de agora, vocês verão o Filho do Homem à direita de Deus. Filho do Homem, Filho do Homem. Por favor, jamais trocar isso e de Romanos, do capítulo 1 até Judas, o último versículo, está escrito Filho do Homem nenhuma única vez, somente Filho de Deus, somente Filho de Deus. Filho de Deus em ligação com a igreja, em ligação com a igreja neotestamentária comprada pelo sangue. Então nós o vemos como Filho de Deus, na profecia bíblica, Filho do Homem, como rei, Filho de Davi, como herdeiro de todo mundo, Filho de Abraão, tudo ordenado biblicamente, o que também me toca aqui e me coloca grato que tudo está fundamentado sobre revelação. No capítulo 7, no Evangelho de João, está, no versículo 5, João 7, versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Tanto filho do homem, nenhum discernimento, comeram, beberam, nenhuma vez, nem mesmo seus irmãos criam nele. Muito grato sou que nos Atos Apóstolos, no primeiro capítulo, no versículo 14, está escrito que seus irmãos no cenáculo estiveram lá e vivenciaram o cumprimento e o preenchimento com o Espírito Santo. Automaticamente não vem nada. E que diz nosso Senhor: quem são minhas mães ou quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai nos céus. Esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Tudo ordenado maravilhosamente dentro da Santa Escritura. Então, diretamente voltando a Lucas 24, Todo-Poderoso se Se lermos e vermos o que acontece, como o Senhor se revela, como ele começou do versículo 25, Lucas 24, versículo 25, e ele disse: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E então ele profere, tudo teve que acontecer, o seu sofrimento, o seu morrer, a sua ressurreição. Então no versículo 29, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Qual é o nosso pedido, Senhor? Fica conosco. O dia da graça já se inclinou. O anoitecer já está aí. A hora da meia-noite está entrando. Permanece conosco. Fala conosco sobre a tua palavra. Abre a nossa compreensão. Mostra agora do que se trata. No versículo 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ardeu seu coração, ardeu meu coração quando o Senhor falou conosco através sobre a sua palavra, sobre tudo que confere ao plano de salvação? Isso é muito importante, irmãos e irmãs, que não somente ouçamos com a compreensão mental, mas sim de coração, creiamos, até que nossos corações comecem a queimar, arder, que possamos jubilar e glorificar que Deus, nesse tempo, nos deu a graça, não somente de ler a Escritura, mas de recebê-la revelada. E então aqui, no versículo 44, mais uma vez, no resumo, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E mais uma vez, versículo 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por isso, para nós, sequer uma discussão é necessária. Não há sequer um tema sobre o qual tivéssemos que discutir. Lá onde há revelação, não é discutido mais. E lá onde ainda é discutido, não há revelação. E nós precisamos do temor de Deus, do temor de Deus, pois o temor de Deus é o começo da sabedoria, sabedoria divina, que nos foi dada. Mas, irmãos e irmãs, aqui em Lucas 24, nós teríamos que contemplar o fim para saber do que se trata hoje para o Senhor. A partir do versículo 47, lemos em Lucas 24: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a profecia de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso foi o resumo, o ponto culminante de tudo aquilo que nosso Senhor, dos livros de Moisés, dos Salmos, dos profetas, tinha a falar aos discípulos. E então, o ponto culminante, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Conosco, nesse tempo, Ele falou conosco, e nós cremos de todo o coração, como foi naquele tempo, também agora, o derramamento do Espírito Santo acontecerá, assim como naquela época vieram as primeiras chuvas, agora chuvas tardias, e o aperfeiçoamento da igreja noiva acontecerá. Deus cuidou de tudo. Por favor, levem isso aos seus corações. Não foi somente a revelação daquilo que aconteceu naquela época, mas sim o anúncio da promessa: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Como nosso coração anseia pelo municiamento com o poder das alturas. E de coração podemos dizer: amado Senhor, nós te agradecemos que a partir do céu falaste conosco, e a sua palavra fresca do trono a revelasse para nós, mas colocasse em nós um desejo, acordasse um desejo profundo, uma saudade direta, e silencia essa saudade. Venha a nós novamente, como fazias no passado. Derrama o teu Santo Espírito sobre todos que aceitaram o ensinamento. Assim foi no princípio, assim foi naquela época. Todos que haviam aceitado o ensinamento estavam reunidos e receberam o derramamento do Espírito Santo. E quem ler em Atos Apóstolos 2, haviam 16, 17 diferentes nações, nacionalidades reunidas lá. Não somente judeus, persas, elamitas e quem todos eram, porque nós chegamos aqui todos povos, línguas e nações, nos reunimos, porque o Senhor fala conosco sobre tudo o que Ele prometeu na Sua palavra e abre a nossa compreensão e nos fortifica na fé, para que saibamos o que esperamos. Deus já prometeu. Nós não pedimos por coisas que nós imaginamos, mas sim sobre aquilo que o Senhor, pela graça, nos prometeu. Ainda com referência a ontem à noite, irmãos e irmãs, deixe-me de Jó 33 ler, para do Velho Testamento ainda mais uma vez mostrar como os homens de Deus, especialmente Jó, que passou, teve que passar por muitas provações, que pôde exclamar: eu sei que meu Redentor vive. E como ele último, no fim dos dias, ele ainda aparecerá sobre a terra, no capítulo 19, mas aqui no capítulo 33, Jó 33, a partir do versículo 23, se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, ele dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Já achei resgate. Versículo 24, mais uma vez. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o. A quem o filho liberta, isto está de fato liberto. E somos todos os amarramentos, fomos libertos. Os filhos de Deus têm a libertação pela graça. E então lemos aqui no versículo 25. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará aos dias da sua juventude. Sim, seremos trazidos de volta à nossa juventude no arrebatamento. Então, no versículo 26, deverás, orará a Deus, que se agradará dele. Amém, amém. Que se agradará dele. E verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Tudo aconteceu através do Gólgota, através da obra de redenção consumada, através da expiação e pelo sangue. Então, versículo 28, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Isso tudo, pela graça, vivenciamos. Vamos ao Salmo, Salmo 47, Salmo 47. Aqui, Deus o Senhor, através dos profetas e a palavra profética, no Velho Testamento, ele falou, Salmo 47, versículo 6, versículo 5 em português: Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus. Cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores. Na cruz do Gólgota, o nosso Senhor exclamou: está consumado. Toda nossa culpa, pecado, toda desobediência, tudo ele carregou sobre si. E então, a ressurreição e a ascensão ao céu já é predita no Velho Testamento. Deus subiu com júbilo, como vencedor do Gólgata. E quem lê Apocalipse 5, encontrará ambas coisas, qual seja o leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus. Como o Cordeiro de Deus morreu, como o leão da tribo de Judá, ele venceu e tudo lhe é colocado diante dos pés. Ele é Deus, como está escrito aqui. Subiu Deus com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. E da mesma forma, ele retornará como ele subiu aos céus. E então temos a palavra maravilhosa, dois versículos, 68, dois versículos, Salmo 68, primeiramente versículo 12. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército que anunciavam as boas novas. O Senhor deu a palavra. Versículo 11. Ele é o vencedor do Gólgata. E ele espera aquete todos os inimigos vencidos. Tenham sido colocados por escabelo de seus pés. Então, no versículo 18, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bem-aventurado aquele que não é rebelde. Bem-aventurado aquele que pode crer. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Todos os crentes do Velho Testamento esperaram por este dia. Mateus 27, aqui nos é relatado, Mateus 27, especialmente a partir do versículo 50, o que aconteceu naquela época, quando nosso Senhor foi crucificado, Mateus 27, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente este era filho de Deus. Aqui simplesmente se trata que todos os santos do Velho Testamento esperaram que a ressurreição acontecesse e somente havia um, e há um que pôde dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Vejam, eu estava morto e vivo agora em toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. E temos em Efésios, no capítulo 4, a descrição daquilo que aconteceu naquela época. Efésios, capítulo 4, de fato, a carta aos Efésios tocou todo esse tema: redenção, eleição, tudo o que faz parte. Vamos ler primeiramente Efésios 4, versículo 7. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Não precisamos lamentar-nos adiante, reclamar. Nós queremos, na fé, nos colocar no chão da fé do Gólgota. O Senhor nos redimiu. E como ouvimos a palavra de introdução, Ele já de antemão, Ele já viu a sua igreja na consumação, sem ruga, sem mácula, intocável. Sim, quem quer acusar os eleitos de Deus não pode estar com os sentidos corretos. Os eleitos de Deus são, de uma vez por todos, justificados, agraciados, santificados na palavra da verdade e estão à disposição do Senhor. Mas aqui se trata, que vai diretamente em Efésios 4, após o vencedor do Gólgota foi mostrado, ele que ascendeu foi aquele que desceu primeiramente e deu dons às pessoas. E no versículo 11 nos é dito, então, também é dito os ministérios, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. não somente desceu e elevado como vencedor, mas sim através do derramamento do Espírito Santo, e juntou a igreja para um corpo, 1 Coríntios 12, através de um Espírito, fomos batizados em um corpo, e nesse corpo do Senhor, no qual Ele é a cabeça, estão os diversos ministérios colocados, e nós cremos na plena restauração, como mencionamos, não somente ensinamento e revelação, mas, de fato, restauração prática na Igreja Neotestamentária, que, de fato, tudo no fim será assim como foi no princípio. Em Efésios, capítulo 3, lemos o versículo Efésios 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Não podemos hoje escrever o mesmo, ler o mesmo e pregar o mesmo. Tudo que ouvimos nesse tempo ligado com a última mensagem esteve oculto aos povos. Nós pensamos em todas as seminários de pregadores, escolas bíblicas, todos têm sua confissão de fé, todos têm seus próprios ensinamentos, mas Deus, aquilo que Ele desde antes da fundação do mundo determinou para esse tempo, Ele, pela graça, nos revelou isto. E, através disso, reconhecemos que encontramos graça diante de Deus. E como mencionamos repetidamente, daquilo que aconteceu há 2000 anos, todos podem falar, mas daquilo que Deus fez nesse tempo, quem pode falar sobre isso? Somente quem tem o acesso, recebeu o acesso pela graça, a quem, ao qual o Senhor se revelou pessoalmente, e vamos falar também isso, irmãos e irmãs, assim como o Senhor, naquela época, reuniu os seus ao seu redor, para com eles falar sobre o reino de Deus, não sobre política, não sobre religião, sobre o reino de Deus. Assim, o Senhor, no nosso tempo, Ele fez. E e que recebemos direto acesso também, somente a graça. Imaginem, 80 anos será em junho, quando o Senhor disse que a mensagem anteviria a segunda vinda de Cristo. 50 anos desde a abertura dos selos. O que aconteceu desde aquele tempo dentro dos ciclos da mensagem, o que foi ensinado e transtornado, mal compreendido. E então, nós ousamos, no nome do Senhor, dizer que não compreendemos nada incorretamente. Também, a expressão que o irmão Branham fez aqui, que especialmente que causa dificuldades muito especiais no dia 17 de março de 1963, ele pregou, e quem lê somente três passagens na mesma pregação não precisa perguntar nenhuma pessoa mais, mas tem a resposta diretamente. Quando o irmão Branham fala sobre Apocalipse 10, então ele diz aqui, nesse livro, na página 66, ele vem somente diretamente aos judeus, pois a igreja já está consumada, com referência a Apocalipse 10. Quando ele, como anjo do pacto, com arco-íris sobre a sua cabeça, com um livrinho aberto, ele descer, como o proprietário original, colocar seu pé sobre a terra e sobre o mar, então ele rugirá como leão. E os sete trovões deixarão suas vozes ecoar. E nós deixamos a Deus. E quando chegar o tempo certo, então acontecerá aquilo que Deus disse em sua palavra. Simplesmente temos que ler corretamente e colocar todos os próprios pensamentos do lado, opiniões. Mais uma citação, somente após ele ter aberto os selos e ter revelado o mistério, então vem o mensageiro, o anjo, com um arco-íris sobre a sua cabeça, Cristo, e coloca um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. E então, as pessoas se mantêm paradas no próximo parágrafo e que o sétimo anjo estará na terra durante essa vinda. E não discernem que o sétimo anjo de trombeta não é o sétimo anjo da era da igreja. E o sétimo anjo da era da igreja não é o sétimo anjo da trombeta. E eu vos digo, irmãos e irmãs, a graça que Deus nos deu, primeiramente, ter o respeito, o absoluto respeito diante da palavra de Deus. E quem pensa que aquilo que o irmão Branham disse tomar como absoluto, tem que ser dito, o absoluto de Deus permanece eternamente, a palavra de Deus que eternamente permanece. E sequer não nos causa dificuldade ordenar o que foi dito. Mais uma citação, especialmente pelos irmãos que têm dificuldade. Eu leio nesta brochura, página 68, após o tempo do seu retorno, após o tempo do seu retorno, no qual todos os mistérios serão abertos e os sete selos foram abertos, virá ele. No capítulo 10, ele desce para anunciar que o tempo não será mais. Após o arrebatamento, ontem, eu ainda li, José, ele deixou tudo de volta no palácio quando ele se revelou aos seus irmãos. E quando o Senhor se revelar aos seus eleitos de Israel, então a noiva está nas bodas e ele se revela aos seus irmãos. Tudo está ordenado biblicamente e visivelmente como de Deus, como a partir de Deus nos foi revelado. Tudo que temos que saber e pôr em nossos corações está em Hebreus, aqui nós lemos do capítulo 3, Hebreus, capítulo 3, aqui está escrito, Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Aqui nós temos o alerta. A fé é um presente de Deus. A fé é revelação. A fé vem da palavra, a fé vem da pregação da palavra de Deus. Que nenhum de nós que hoje estamos aqui reunidos possa haver incredulidade. A palavra de Deus é crível. Deus falou e tudo o que ele prometeu acontecerá. E de fato, não temos que ordenar nada. Deus, pela graça, já ordenou tudo. Mas como com a palavra profética do Velho Testamento foi, e nós lemos o Salmo 47, ou 48, podemos ler 28, Salmo 16, podemos ler todas essas palavras e agradecer a Deus que então, no Novo Testamento, foram ordenados, no Novo Testamento, os profetas não tinham a tarefa de ordenar. Aqui está um versículo, então vem outra coisa, então lá estão outros dois versículos, então vem outra coisa. Mas no Novo Testamento, todas, quantos são? 845 passagens do Velho Testamento que ainda não puderam ter sido ordenadas, que somente através do cumprimento puderam ser ordenadas, então foram ordenadas. Seja nos quatro evangelhos, seja nos Atos Apóstolos, seja nas cartas, tudo foi ordenado. E assim acontece agora com aquilo que Paulo disse, o que Pedro disse. Paulo, por exemplo, disse: não todos dormiremos, mas sim todos seremos ser reunidos. Nosso Senhor disse, no fim de Mateus 16, disse: muitos daqueles que estão aqui não morrerão até que tenham visto o reino de Deus chegar com poder. Eu posso repassar as bíblicas a vocês, que todas que foram ordenadas biblicamente, que têm que ser ordenadas biblicamente, precisamente é com tudo que o irmão Branham disse. Tem que ser ordenado biblicamente. E então, nós temos uma harmonia bíblica. E eu penso, e eu falo não por minha causa, isso eu falo em geral. Diretamente de 1955, quando ouvi esse homem de Deus pela primeira vez e vivenciei, eu sabia este um homem enviado por Deus. Mas também todas as outras vezes, quando estive em reunião com ele, ou também junto com ele particularmente, foi sempre um desejo meu saber de Deus do que se trata, jamais para glorificar uma pessoa, mas sim aquilo que Deus, através do seu ministério, havia dado presente, para receber isso e ordenar biblicamente. Antes que houver alguém nos Estados Unidos que tivesse pensado de imprimir as pregações de Mombrano, já tínhamos muitas das pregações aqui traduzidas, e em pouco tempo eu soube que até na língua romena 142 pregações do irmão Branham estão à disposição. Com certeza temos acima de 200, e não precisamos interpretar nada, não precisamos acrescentar nada. Enquanto citações não sejam tiradas do contexto, não havia problema. E se cada pregação tivesse sido deixada como foi mantida, tudo seria maravilhoso. Mas havia especialistas que se concentraram em tal, esse ou aquele tema, e muita inquietude e falsos ensinamentos foram trazidos por eles. O que escrevemos na última carta circular, eu não sei se devo mencionar o nome, mas um irmão em toda a igreja leu a toda a igreja a última carta circular. Então a pergunta ele colocou: por que aconteceu isso com as virgens nécias? Por que pôde acontecer isso? Que de um lado foram chamados para fora e ouviram a última mensagem e tomaram suas lâmpadas e foram em direção do noivo. E então, no fim, não puderam entrar para as bodas. Nosso irmão ouve aqui agora. Então todos na igreja então romperam-se em lágrimas e oraram e imploraram: Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, deixa-nos pertencer às virgens prudentes que não se deixaram seduzir, que não se deixaram ludibriar, mas que permaneceram na palavra de Deus. E como Paulo trouxe a expressão também para preparar a Cristo uma virgem pura, eu ouso afirmar que pela verdadeira pregação, a qual não acrescentar nenhuma interpretação sequer, encontra-se a preparação da igreja noiva. Acontece a preparação das cinco virgens prudentes. E nós permanecemos na palavra e assim, na vontade de Deus, nós não abandonamos a palavra sequer por um momento. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E o irmão, ou foi outro, ainda ressaltou, as prudentes criam também na promessa que o verdadeiro alimento está na mesa do Senhor, é trazido pura e santa na mesa do Senhor, que não há nenhuma mistura, nenhuma interpretação, mas sim, como nosso Senhor disse, o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Falem, irmãos e irmãs, o que vos significa a palavra de Deus? O que vos significa, de fato, na profundeza de vocês? Arde os nossos corações, arde o seu coração. Reconhecemos a eleição que permanecemos na palavra. Se permanecer na minha palavra e eu permanecer em vós, e somente quem permanecer na palavra pode permanecer nele. Ele é a carne que se tornou, a palavra que se tornou carne, e céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não. Vamos resumir do que se tratou nesse fim de semana. Na Sexta-feira Santa, e na Páscoa, na Ascensão do nosso amado Senhor, que lembraram-se, tudo lembrou dele, tudo o que Deus pôde fazer, ele fez, plenamente redimido. Nossa culpa, nossa transgressão, nossa pena foi colocada sobre ele, para que nós pudéssemos ter paz e através das suas feridas fomos curados. Digam amém. Através das suas feridas fomos curados. E o que se refere à ressurreição, já falamos repetidas vezes, a sua ressurreição é a garantia para a nossa ressurreição. A transformação do seu corpo é a garantia para a transformação do nosso corpo. A sua ascensão aos céus é a garantia para a nossa ascensão. Eu irei vos preparar morada e retornarei para buscar-vos para onde eu estou, que todos que tenham ouvido possam ouvir aquilo, o que o Espírito diz às igrejas, receber, crer e receber revelado, que as reuniões nesse fim de semana possam trazer fruto para a eternidade. Possam trazer fruto para a eternidade, para que tenhamos concordância interior para cada palavra de Deus, como lemos, através de uma pessoa a morte veio e também através de uma pessoa a ressurreição. Nós esperamos o retorno de nosso Senhor no nosso tempo. Não entramos em todas as outras coisas. Eu simplesmente quis, nesse fim de semana, não entrar em nenhum outro ponto, somente que nós somente nos aprofundemos daquilo o que aconteceu por nós. Tudo mais nós deixamos ao Senhor. Tudo mais toma o seu caminho. Ouçam bem atentamente. Tudo mais toma o seu caminho sem nós. Mas o chamado para fora, a preparação, a consumação acontece conosco, conosco. O que acontece em Roma, o que em Jerusalém, o que em algum lugar na Terra acontece, isso acontece sem nós. Mas conosco acontece o chamado para fora, a preparação, a revelação da palavra e da vontade de Deus. E por isso somos gratos que o Senhor, de todos os povos e línguas, nos chama, ouvimos as suas palavras, cremos, recebemos revelado, ordenamos biblicamente e nos deixamos ordenar biblicamente. Também isso é muito importante. Nenhum próprio caminho mais, nenhuma própria vontade mais, determines tu somente ao Senhor. E se Paulo escreve: eu fui crucificado com Cristo e não vivo, mas sim Cristo vive em mim. O que foi antes da crucificação? O lutar, o implorar em Getsemane, não a minha vontade, mas a tua vontade aconteça. Para uma verdadeira conversão, tem que haver esse suplicar, não como eu quero, mas como tu queres, não a minha, mas a tua vontade aconteça. Estou aqui, toma-me, eu me coloco no teu altar. Então nós podemos, com Romanos 6, estar concordando que com Cristo fomos crucificados e com Ele fomos sepultados no batismo. E se temos irmãos e irmãs que se querem deixar batizar, também para isso seria hoje uma boa possibilidade. Nós simplesmente somos gratos por tudo, pela palavra, pelo ensinamento e pelo Espírito de Deus, que também hoje poderosamente está atuando, de fato, poderosamente está atuando. Compreendemos, o ensinamento veio antes do derramamento do Espírito Santo. Não restou nada que ainda tivesse que ser clarificado. Cada passagem bíblica foi respondida. Puderam no cenáculo estar reunidos e ser preenchidos com o poder das alturas. Assim o Senhor também, no nosso tempo, revelou toda a sua santa palavra e guiou para o lugar santo celestial e nos guiou na plena vontade de Deus. A tua vontade aconteça comigo, com a igreja, até a consumação, quando então passaremos do crer para o ver. A Ele, ao único Deus, além do qual não há outro, Elohim, Yahweh, a Ele, ao único Deus, seja a honra e o louvor por sua preciosa e santa palavra, por tudo o que Ele nos disse, e que de coração cremos e recebemos revelado. Vocês podem aceitar que nós, nesse tempo, não porque tivéssemos determinado assim, mas sim porque Deus assim determinou que pertençamos aos eleitos, nós não julgamos sobre outros, nós alegramos, todavia, que encontramos graça diante de Deus. E nosso Senhor disse: muitos foram chamados, poucos foram eleitos. E os eleitos de cada era da igreja são a multidão vencedora, que venceu tudo, e então... E a maior e mais poderosa promessa está no fim de Apocalipse 3. Quem vencer estará comigo no meu trono sentado, comigo sentado no meu trono. Imagine isso, ele que... saiu do trono, que veio a nós e carregou sobre si toda a vergonha, tua e a minha, toda a minha culpa, tudo sobre si carregou. E então, quem vencer, sentar-se-á comigo no meu trono. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, pela graça que Ele mostrou para nós. Amém. Vamos levantar-nos. Eu não sei se o coro talvez tem um hino cabível, um hino de convite que o coro possa cantar. Vamos perguntar primeiramente se temos alguns aqui que se querem deixar batizar. Então, eleve brevemente a mão. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Após o culto haverá o batismo. Somos gratos também ao Senhor que temos possibilidade de acomodação aqui. Se mesmo que são acomodações para, em massa, sim, para grandes quantidades, mas agradecemos por todos estarem satisfeitos, e eu também sou grato ao Senhor. Vamos ver se o coro pode cantar um cântico cabível. Eu não vejo ainda nenhum movimento. Vamos ouvir um hino na língua espanhola, na língua russa. Nós estamos aqui reunidos internacionalmente. Deixe-me, vós que falam outra língua, de coração agradecer a vocês, que vocês em paciência estão ouvindo. Nós agradecemos a Deus por todos nossos irmãos que fazem trabalho de tradução. Não é fácil, mas agora nós queremos inclinar nossas cabeças e vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Vamos cantar mais uma vez. talvez seria bom se todos que querem deixar batizar venham para a frente, e quem ainda tem o desejo, que oremos por vocês, também se querem deixar batizar ou tem um desejo especial de oração, que possamos trazer ao Senhor juntamente esse dia. Tem que ser um dia especial. Não pode ser diferente. Venham, por favor, venham para a frente. Venham para a frente. Nós cremos, nós oramos, e o Senhor confirma a sua santa e preciosa palavra. Eu espero que vocês todos possam compreender o suficiente da nossa língua. Talvez você possa traduzir, para que vocês saibam o que está ligado com o batismo. Todos que com Cristo morreram são no batismo com Ele sepultados. Assim está em Romanos 6 escrito: somente mortos podem ser sepultados, os vivos não se podemos sepultar, e por isso oraremos juntos e creremos que vocês aceitam, que vossos desejos, tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, que vocês que morreram e fecham um pacto de uma boa consciência com Deus, que esse dia seja para toda a sua vida um dia muito especial. Deus o Senhor abençoe-vos, esteja convosco. Vamos orar. Amado Senhor, nós trazemos a Ti todos nossos irmãos, irmãos que se deixarão batizar, que fecharão um pacto de uma boa consciência contigo. Eles creem que o sangue do novo pacto jorrou por eles, foi jorrado por eles. Eles creem que a sua culpa e pecado foi perdoado através do sangue do Cordeiro de Deus na cruz, no Gólgota. Nosso Senhor exclamou: está consumado. A redenção é um fato divino. Aceitem, recebam o que Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, vos deu. Amado Senhor, nós trazemos também todos no nosso meio e em todo o mundo, nós trazemos todos com seus problemas, com seus pedidos de oração, com suas dificuldades, com suas doenças. Nós trazemos todos e nós pedimos a Ti, confirme a Tua palavra através de sinais poderosos e milagres. Salve o que está perdido, cure o que está enfermo, liberte o que está amarrado e abençoe a Tua multidão comprada pelo Teu sangue, com todas as bênçãos que Tu, em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça nos deste. Abençoe nossos irmãos e irmãs que hoje se deixam batizar e esteja com eles no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nós esperamos ainda um momento. Por favor, levem saudações a todos os lugares, saudações em todos os povos, línguas e nações. E mais uma vez, nós saudamos daqui todos nossos irmãos em todas as línguas da terra, do raiar do sol até o seu pôr. E nós cremos, de fato, de plena convicção, que estamos, de fato, no fim, vivendo no fim do tempo da graça, e que o último chamado está sendo trazido, e que os últimos estão ouvindo esse chamado e dão fé à mensagem divina. E para o fim, deixa-me dizer, Isaías 53, versículo 1, quem creu a nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Esse versículo está no começo do capítulo mais importante em todo o Velho Testamento, que nosso Senhor, no caminho para o Gólgota, descreve o caminho, que carregou toda a nossa culpa, toda a nossa enfermidade, levou tudo sobre si. E a pergunta no versículo 1 é: quem creu a nossa pregação da cruz, do crucificado, do perdão, da graça, da redenção e reconciliação? Quem deu fé às nossas pregações bíblicas? Então digam amém. Digam amém. E assim vale a segunda parte. Se cumpre, a pergunta é: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, nós temos a resposta: todos que deram fé à mensagem, a estes foi revelado o braço do Senhor. Amém. Aleluia! Louvado e glorificado. Deus não faz palavras vazias, Deus está com a sua palavra. Creiam, aceitem, e a bênção do Todo-Poderoso Deus estará sobre todos nós. Pedimos que o irmão Schmidt, que ele ainda ore conosco. Grande Deus, nós olhamos para Ti e te falamos gratidão de todo o coração, que a Tua graça ainda vale hoje e ainda é confirmada hoje, que a Tua palavra não volta vazia, mas sim cai como a semente nobre nos corações. Meu Deus, dê a cada um, por favor, dê a cada um graça, força no testemunho que será dado, Senhor, também com uma boa consciência diante de Ti, diante do Deus vivo, para viver no mundo, Senhor. Dá graça, Senhor, para que esse testemunho seja de todos os lugares, como o Teu servo apóstolo diz, quem tem, que possa ser como uma carta aberta, que possa ser lida por qualquer pessoa. Por favor, Senhor Jesus, abençoe da riqueza da Tua graça. Abençoe todos os lugares também, como já foi orado, Senhor. Todos que, sim, que estão unidos a Ti, e nós queremos glorificar a Ti juntamente. Amém. vamos cantar: Tu és digno, Tu és digno. Todos que amam o Senhor, digam amém, amém. Que amam, todos que amam a sua palavra, digam amém. Todos que receberam o revelado, digam amém, amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E levamos mais uma vez as mãos e vamos cantar: Eu amo, eu amo. Mais uma vez. E todo o povo diga amém. Também hoje estiveram acima de 1,000 pessoas conectadas que ouviram juntamente conosco e viram. Deus, o Senhor, abençoe em todos os continentes. Ele abençoe do raiar do sol até o seu pôr. Ele abençoe a palavra que nós manteremos num coração bom e fino, e Ele esteja com todos vocês, com todos nós, até a próxima vez. E nós cantaremos louvor, honra. Então, pedimos que o irmão Helmut Miskis, ele viajará amanhã para a América do Sul, que o Senhor, em ambos países, possa abençoá-lo da riqueza da sua graça e seja como bênção. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós consagramos a Ti o nosso amado irmão. Abençoa-o e coloque-o por bênção. Coloque a Tua palavra nos seus lábios. Nós consagramos a Ti, ó Senhor, e Te agradecemos a Ti, que Tu estará com nosso irmão e abençoará todos que ouvirão a tua palavra a partir da boca dele. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Seja abençoado, amado irmão Helmut Miskis, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. Vamos cantar, esse é o dia, esse é o dia. Todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga amém. E todo o povo diga maranata.
Aleluia.
Aleluia. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. No nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Até a próxima vez. E todos que pernoitarão aqui no Centro Missionário, pedimos que façam um pequeno registro para que possamos repartir os quartos corretamente. Cada um estenda a mão próximo e deseja a bênção de Deus. E nós vamos diretamente ao batismo.